Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere. Especialista em conservação da natureza explica o papel e a importância da biodiversidade para a manutenção da vida no planeta. Produtora orgânica destaca aprendizados com os ciclos naturais, como as estações do ano, a sazonalidade produtiva e outros fenômenos que podem reconectar o homem ao meio ambiente. E ainda, secretário estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura fala ao Vida sobre a pauta ecológica da pasta no mês em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, você confere a entrevista especial com o pesquisador Fernando Fernandes, membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza e professor titular do Departamento de Ecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre o papel e importância da biodiversidade para a manutenção da vida no planeta. Professor Fernando, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia.
Biodiversidade, no seu entendimento, como pesquisadora, acompanhando tudo o que está acontecendo, o senhor acha que ganhou um lugar diferente na sociedade planetária, ou mesmo brasileira, nesse contexto?
Eu não sei, eu espero que ganhe. Porque uma coisa que a gente pode dizer com certeza, o novo normal nunca vai ser igual ao antigo normal. Então, as pessoas, imagino, vão estar a partir desse momento, bastante mais cautelosas com a possibilidade de uma outra pandemia. Na verdade, tudo isso que está acontecendo agora já tinha sido predito há muitos anos, né? Por exemplo, um escritor de divulgação chamado David Cummings já tinha escrito 7 anos atrás que não era uma questão de se haveria uma grande pandemia afetando a humanidade, era apenas uma questão de quando, porque era inevitável que houvesse. E agora aconteceu. E a gente sabe que essa pandemia, ela se originou do consumo de animais silvestres. Um consumo que se originou na China, né? Podia ter acontecido em outros lugares, porque isso acontece em outros países também. Mas começou na China e as pessoas então estavam utilizando carne de animais silvestres em mercados na China. Isso foi uma medida originalmente proposta na década de 70 como uma maneira de lidar com a superpopulação da China, com um grande número de pessoas, etc., como acaba sendo em outros países, no centro da África, por exemplo. Então, o que, que aconteceu? Um vírus passou de um hospedeiro animal, muito provavelmente um morcego foi o hospedeiro inicial, existe possibilidade de haver outra espécie animal envolvida no ciclo, até onde eu sei, não se tem certeza absoluta do trajeto todo, mas isso passou para as pessoas, por quê? Por causa de exploração de animais silvestres de maneira bastante descuidada e, em princípio, que deveria ser evitada, né? Nós podíamos deixar os animais silvestres em paz e tentar outras fontes ou tentar se organizar de forma a não depender desse tipo de consumo exploratório para alimentar a nossa população. Então, quer dizer, no fundo, essa pandemia toda se originou de uma má relação nossa com a natureza, de nós estarmos utilizando recursos que eram espécies de animais silvestres que nós faríamos melhor em não explorar. Seria melhor para essas espécies e seria melhor em termos de reduzir o risco para nós. Então, eu acho que a partir desse momento, talvez, por exemplo, essa questão da exploração de populações de animais silvestres para consumo humano de carne, que acontece na Ásia, acontece em muitos lugares na África, acontece em alguns lugares na América do Sul. Esse tipo de coisa, eu acho que as pessoas vão, espero, olhar com bastante mais cuidado.
Uhum. Professor, tem uma outra questão importante também, né? Quando a gente vai resgatando um pouco sobre as construções, os entendimentos acerca de sistemas, de ecologia, aquilo que a gente se dá de entendimento na atualidade, a gente vai lá atrás, né? E começa a reconhecer que coisas que a gente imaginava que são de todos os tempos não são, como o próprio termo, né? Biodiversidade, ele foi cunhado em algum momento da história mais recente por um biólogo americano, justamente no contexto do qual ele sugeria e defendia a criação de cidades biofílicas. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como nasce a palavra biodiversidade e por que ela ganhou hoje em dia, né, uma transversalidade em praticamente todas as áreas científicas. A gente fala de economia, a gente fala de biodiversidade, a gente fala de design, a gente fala de biodiversidade, a gente fala de qualquer coisa hoje. Parece que há uma costura, um entendimento científico dessa palavra no entendimento de que é preciso pensar nisso.
É, acho que a ideia da palavra biodiversidade é justamente uma palavra, vamos dizer, para exportação da biologia para outras áreas. Na verdade, o termo diversidade dentro de biologia é muito mais antigo. Desde a década de 30, pelo menos, 1930, as pessoas falavam sobre isso. Agora, biodiversidade é uma questão que justamente ganhou tanta amplitude, passou a ser discutido tão mais amplamente, que é uma maneira de você falar a diversidade dentro da biologia. Então, justamente, porque existem outros tipos de diversidade, existe diversidade cultural, existe diversidade étnica, existe diversidade de várias formas. Então, quando você fala biodiversidade, você está situando a diversidade dentro da biologia, diversidade entre diferentes espécies, entre a diversidade genética entre espécies e dentro de espécies, né? Então, diversidade de tipos de biomas, de ecossistemas. Então, tudo isso, a ideia de diversidade dentro da biologia é toda codificada nessa palavra para você justamente dialogar com outras áreas. Isso, a palavra, pelo menos, se tornou popular, justamente, como você falou, num livro cujo título é Biodiversity, que foi publicado em 1988 pelo biólogo norte-americano Edward Wilson, um biólogo muito célebre, muito importante, um ecólogo, né, muito importante, que ainda está vivo, velhinho, é professor de Harvard, e ele, então, criou esse termo que se tornou espetacularmente popular, justamente que as pessoas de todas as áreas tiveram um termo simples para se referir a todas as concepções de diversidade dentro da biologia. E isso ajudou, justamente, acho que ajudou bastante na conservação, porque as pessoas puderam rapidamente, às vezes quando você tem um conceito, tem um nome, torna-se muito mais fácil você lidar com as ideias que estão por trás daquele nome. Então, isso tornou para outras áreas mais fácil o acesso a essas ideias da diversidade dentro da biologia e mais fácil, portanto, entender por que é importante a gente não perder essa diversidade toda, ecológica, taxonômica, genética, etc.
Claro. Tem uma outra questão ligada à questão da biodiversidade, professor Fernando, que é esse distanciamento ótico, né, que a sociedade, de uma forma geral, tem sobre o conceito base, né? O senhor vem explicando sobre o que é biodiversidade. Mas, na verdade, a gente se interessa mesmo, enquanto humanos, pela diversidade que nos interessa, né? Quando a gente falta, sei lá, algum insumo que vem da natureza e a gente não tem mais, ou está em risco de não ter mais, a gente se assusta. Mas a gente já perdeu muito em biodiversidade. O senhor poderia contar um pouquinho sobre o cenário dessa, digamos assim, devastação da biodiversidade ao longo da história e o impacto que ela tem para o futuro?
Sim. Naturalmente, é uma história bastante longa e eu vou tentar ser bastante curto, mas os impactos humanos sobre a biodiversidade são muito mais antigos do que as pessoas geralmente pensam, porque eles começaram os impactos consideráveis, pelo menos uns 50 mil anos atrás. À medida justamente que o ser humano moderno, né, a nossa espécie, Homo sapiens, né, Homo sapiens sapiens, no caso, começou a se espalhar pelo planeta, existe uma ligação, uma correspondência extremamente forte entre as datas de chegada dos humanos modernos a cada lugar do planeta e as extinções da megafauna no lugar onde os humanos chegaram. Então, a megafauna são aqueles animais todos grandes que se extinguiram há relativamente pouco tempo no tempo geológico, justamente 50 mil anos ou menos. Então, mamutes, mastodontes, tigres dente-de-sabre, preguiças gigantes, gliptodontes, essas coisas todas. E, por exemplo, na Austrália, esses bichos que lá eram grandes marsupiais, parentes dos cangurus, etc., alguns muito maiores que os cangurus, se extinguiram entre 50 e 40 mil anos quando os humanos chegaram lá. Nas Américas, há pouco mais de 10 mil anos, quando os humanos chegaram nas Américas vindo do Estreito de Bering, da Ásia, né? E de cima para baixo, as extinções foram de cima para baixo, né? De norte para o sul, quero dizer, à medida que os humanos se espalhavam. Nas ilhas, você teve extinções muito mais recentes, dos moas na Nova Zelândia, há 500, 600 anos, da ave elefante em Madagascar, há 500 anos. Então, nas ilhas, você teve extinções que foram muito mais recentes, porque os humanos chegaram nas ilhas muito depois. Você teve mamute na ilha de Wrangel, ao norte da Sibéria, extinto há 4 mil anos atrás. Então, à medida que os humanos se espalharam pelo mundo, você foi extinguindo esses animais grandes, que paradoxalmente eram os fáceis de se extinguir, porque tinham baixo potencial reprodutivo. Bichos grandes reproduzem pouco. E depois, claro, depois disso, você teve outras mudanças na história humana. Você teve a agricultura, por exemplo, levou a agricultura e pecuária, levaram a uma imensa destruição dos ecossistemas. Então, levaram ao desmatamento em todos os continentes, uma maciça destruição do ecossistema, e você perdeu um monte de outros animais. Então, isso foi acompanhando toda a história. No século XVII, você teve a extinção do dodo em Maurício. No século XVIII, você teve a extinção da vaca marinha de Steller, que era um peixe-boi da Ásia que chegava a 8 metros. No século XIX, nos Estados Unidos, você teve a extinção da pomba migratória. A pomba migratória era a ave mais abundante do planeta Terra no século XIX, foi extinta, quer dizer, o último indivíduo morreu em 1914. Então, na verdade, a gente já perdeu, pouca gente sabe disso, mas a nossa espécie já extinguiu, por exemplo, 2/3 de todas as espécies animais com peso corporal maior do que 50 quilos que nós encontramos nesse planeta. Nós distinguimos 2/3 das espécies. Eu não estou falando em espécies em extinção, não. Eu estou falando em espécies já extintas pelos humanos. Então, a biodiversidade que a gente tem já é o que resta. Já é o relativamente pouco que restou. E o relativamente pouco que restou, se a gente percebe todas essas perdas no passado, a gente percebe que isso que restou é imensamente precioso.
Nossa, muito interessante isso. Professor, no seu entendimento, né, olhando para os cenários atuais, o senhor imagina ou diria da urgência de a gente, enquanto sociedade mesmo, e como fenômeno ou nacional ou mesmo planetário, criar alternativas mais eficientes? A gente mostrou que estratégias do distanciamento social, o isolamento, em pouco tempo a natureza reagiu muito bem. Isso mostra que a capacidade de recuperação da natureza, isso que eu quero dizer, a resposta, né, positiva. Então, nesse sentido, o senhor imagina que estratégias que possam ser adotadas agora pós-pandemia sejam interessantes no sentido de manter essa qualidade, essa saúde, digamos assim, da natureza?
Eu acho que sim. Eu acho que, claro, você tem limites na volta da natureza, porque muitas espécies, conforme eu falei, já estão extintas e aí não tem volta. Mas a natureza, com as espécies que ainda existem, ela, como você falou, tende a se recuperar rápido. Existe um experimento natural maravilhoso, que é a zona desmilitarizada entre as duas Coreias, que ficou desde o final da Guerra da Coreia, em 1953. É uma zona de 20 quilômetros de largura, alguma coisa assim, não estou muito certo, entre as duas Coreias. E essa, como ninguém pode morar nessa área, ela foi recolonizada pela natureza. Hoje em dia é um dos lugares mais ricos de biodiversidade da Ásia. Tem um monte de espécies que só tem lá, porque desde 1953 a natureza tomou aquilo de volta e fez um lugar maravilhoso, sozinha, simplesmente sendo deixada em paz. E agora, com a diminuição do fluxo turístico para muitos lugares, do movimento de pessoas, da viagem das pessoas nas ruas, a gente está vendo que a natureza está voltando em muitos casos, né? Na cidade de Nara, no Japão, por exemplo, eles têm um cervídeo, né? Um veado japonês, que é o Sika, e você tem o bicho passeando na cidade, né? Existia um parque que era turístico, que agora as pessoas não visitam mais, não alimentam mais os bichos. Você tem bicho na cidade, tem bicho passeando dentro das estações de metrô de Nara. Você tem na Tailândia, você tem em Bali, você tem macacos que também em muitos lugares eram alimentados por turistas e tudo mais, que agora sem os turistas estão no meio das cidades, vivendo no meio das cidades. Eu acho que isso, esse tipo de coisa também está acontecendo no Brasil, já teve Lobo Guará fotografado em Vitória, né? Esse tipo de coisa. Então, já teve também em Santiago, no Chile, já teve um puma andando no centro de Santiago. Então, esse tipo de coisa, eu vejo ele como uma oportunidade, sobretudo para desenvolver aquela outra ideia que o mesmo Edward Wilson tinha falado 4 anos antes da biodiversidade, a biofilia. Ou seja, a ideia que gostar de seres vivos não é algo aprendido, é algo parte da nossa própria natureza, é algo inato em nós, que pode ser perdido pela cultura ou pode ser mantido. A gente pode alimentar, desenvolver, fomentar a nossa biofilia ou deixar que ela se perca à medida que a gente se concentra mais em outras coisas. Agora, então, a biofilia, agora a gente tem uma oportunidade maravilhosa para alimentar a biofilia, porque nós estamos vendo muito mais esses bichos. Isso deve estar acontecendo com vocês aí, né? Está acontecendo aqui, você vê muito mais os saguis nas ruas, é muito mais fácil de ver, morcegos de noite, tem gente que fica assustado com morcegos, mas eu adoro morcegos. Tem morcegos aqui de noite, morcegos frugívoros muito enormes aqui, 0,5 metro de envergadura ou mais. Então você tem um monte de animais em Marselha, na França, você tem baleias entrando no porto de Marselha. Agora que você tem menos tráfego de navios, isso não ocorria há mais de 100 anos. Então, esse tipo de coisa, eu acho que está aumentando a oportunidade de contato das pessoas com os animais dentro das cidades, na periferia das cidades, onde hoje vive a maior parte dos habitantes humanos do planeta. Então, esse contato pode ser uma coisa que ajude a desenvolver esse vínculo das pessoas com os animais, a gente saindo da quarentena. É claro que esse condicionamento dos animais a invadir as cidades e tudo não vai durar eternamente, ele vai ser perdido. Né? Os animais vão, quando tiver mais gente na rua, os animais vão sair da rua de novo. Mas eu acho que a gente pode aproveitar justamente essa oportunidade, esse momento de transição e dizer, não, é tão bom ter esses animais de novo, é tão bom ver um pouco de natureza, faz a nossa vida melhor, faz a nossa vida mais feliz. Vamos então tomar medidas para manter isso, ou manter o quanto a gente possa disso. Então eu acho que é uma chance muito boa para nós estimularmos o nosso vínculo afetivo com as outras espécies animais, que é fundamental para que a gente possa conservar a biodiversidade.
Muito legal. Professor Fernando, foi muito bom lhe ouvir. Obrigada pela presença aqui no programa, viu? Um forte abraço para ti.
Obrigado, foi um prazer. Até logo.
Até logo. Você ouviu o pesquisador Fernando Fernandes, membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza e professor titular do Departamento de Ecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E no próximo bloco, produtora orgânica destaca aprendizados com os ciclos naturais, como as estações do ano, a sazonalidade produtiva e outros fenômenos que podem reconectar o homem ao meio ambiente. O Vida volta já!